Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a hepatite C com Luiz Francisco Gonzalez Martucci, presidente da ONG Você Tem Que Saber, Você Tem Que Curar. Luiz Francisco, nós estamos falando que é uma doença assintomática, então pode parecer que ela pode ficar indefinidamente com o indivíduo, que não dá problema nenhum. Não é bem isso, né?
Não. Num prazo de 20 a 25 anos, segundo a literatura científica, porque eu falo aqui como militante no movimento social e não como profissional de saúde, né? Uhum. Mas a literatura científica diz que existem 4 estágios do estadiamento hepático, porque o que a hepatite C faz na pessoa que a possui, tem contato com o vírus? Ela atinge apenas e tão somente o seu fígado, que é importante no corpo humano como o coração. Se o fígado para, a pessoa para junto, né? Funções hepáticas. Então, a cada 6 anos, a fibrose feita pela hepatite C, a inflamação feita dentro do fígado, ela, num prazo de 20 a 24 anos, ela deixa a pessoa com cirrose hepática e depois com hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, levando a pessoa a ser necessariamente listada para uma fila de transplante. No Brasil, também a literatura científica e os órgãos responsáveis pelos transplantes informam que existem 4 fígados por milhão de habitantes. Isso gera uma demora na fila de 5 anos, né, dessas pessoas, e infelizmente, lamentavelmente, 80% falecem nessa situação, à espera do seu órgão. O que as ONGs desejam? Para que as ONGs atuam? Para que a pessoa não chegue nesse estágio, porque ser detectada precocemente, ou seja, no estadiamento F1 ou F2 com menos inflamação, você tem um relógio, tempo a seu favor, portanto uma chance de tratamento e um eventual retratamento para procurar a chance de cura, que hoje é muito importante. Elas chegam em torno de 60% no Brasil, com as drogas que estão chegando cada vez mais com eficácia no mundo, né? Então, vale a pena se tratar, não vale a pena se entregar para uma pessoa que é portadora, vale a pena tentar o tratamento, embora seja um tratamento severo, é um tratamento em tese de 48 semanas, a pessoa pode ter a RVS, que é a resposta virológica sustentada, que é a chamada cura na hepatite C, porque eles não sabem ainda, pode voltar, né? A ciência diz que 3% das pessoas pode voltar a ter o vírus. Uma pessoa é tida como curada ou na RVS, quando após 6 meses do tratamento de 48 semanas, ela faz 2 exames de biologia molecular, o primeiro em 3 meses e o segundo em 6 meses. Se nesses 2 exames o vírus der não detectado, você é tido na RVS. E comigo mesmo aconteceu. Eu terminei o tratamento respondedor, que você pode terminar o tratamento não respondedor. Terminei respondedor. Soltei uns rojões, mas na ausência do medicamento nos 6 meses, o vírus recidivou, ou seja, ele voltou no segundo teste, no primeiro de 90 dias, curioso, mas a ciência não sabe lidar, esse vírus é muito mutante, ele fica em algumas cavas do corpo humano, que a ciência, os exames laboratoriais, não conseguem ainda enxergá-lo, então eles dão um falso positivo ou falso negativo. Então eles podem voltar, você tem, mas os laboratórios dizem que não. Né? Então você é tido quando nesses 2 exames você faz. Aí foi o motivo da formação da ONG, porque o Estado ainda antes de 2002 não contemplava. É a portaria 863 do ano de 2002 que contempla os portadores de hepatite C pelo SUS. Mas é muito difícil um cidadão brasileiro conseguir acesso. É bastante difícil, muito complicado.
Você está falando em 0,2% que recebem tratamento. Imagino que quem tem uma recaída dessa deve ter uma chance muito menor ainda de receber tratamento, né?
Muito menor de receber tratamento. E eu tenho um dado muito importante para dar. A portaria 863 não contempla o retratamento. É uma questão financeira, econômica, de se respeitar os cofres do Estado, claro. Mas é bem sabido que o maior patrimônio de uma pátria, de uma nação, é seu povo. O SUS é o melhor plano de saúde, mas só no papel. Há de haver aí muita informação, muito trabalho político pluripartidário. A gente informa e tem a parceria com importantes camadas da sociedade brasileira que nos apoiam, como a CNBB, a OAB, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que ajudam a gente. A grande mídia já enxergou, não a gravidade só da patologia, mas a dimensão dela, o que ela faz com a pessoa, né? Que muitas famílias com entes queridos com a vida ceifada precocemente, por pura falta de informação. E nessas dimensões, né? Matando várias vezes mais que o HIV, apenas como referência, né? Matando muito mais que o HIV e levando pessoas ao desespero. Existe uma carência de capacitação médica também, mas isso é uma tendência que é cronológica, por conta de ser de 92 para frente, né?
Muito recente.
Então, há muitos médicos que estão aprendendo, mas existem poucos ainda que dominam totalmente essa patologia e muitos aprendendo que vão chegar lá, né? Uhum. Então, é tudo muito novo, mas tudo muito importante. O que a gente tem que fazer é pedir para cada brasileiro ficar atento nessa patologia e cada um pegar a sua conchinha, né?
E os bancos de sangue também mantêm uma vigilância constante para evitar contaminar mais gente, né?
De 1992 para frente, Humberto, já não corre o problema de uma pessoa doar sangue, né? Você fazer uma doação de sangue e o sangue contaminado é passar por bom, passar por um sangue sadio, não há. O que existe aí de problema é a janela imunológica. Quer dizer, que você se contraiu o vírus hoje, só daqui 6 meses ele vai aparecer no seu organismo. Você não tem nada, você faz a doação, mas ele está lá incubado, né? Então existe a janela imunológica, sim. Esse é um problema que são 6 meses, né? E existe a prevenção. É muito importante informar, já que esse programa é muito informativo na questão de risco, para pessoas que, profissionais de saúde, ficarem atentos a isso, as manicures, os barbeiros, o vírus da hepatite C, ele é muito mais resistente fora do corpo do organismo do que do HIV. Ele fica dias vivo fora do ambiente de trabalho. Um exemplo clássico disso são nas pessoas que fazem tatuagem. Às vezes, o tatuador descarta a agulha, dando segurança ou uma pseudo-segurança a quem está sendo tatuado, embora o vírus possa estar vivo dentro da tinta. Então, a tinta tem que ser trocada também. Já fizemos muitas experiências com isso, com a grande mídia, e descobrimos a alta prevalência no tatuador. E quem faz piercing também é um grande profissional. E na manicure, por exemplo, se uma manicure fez a unha de uma pessoa infectada e tirou aquele famoso bifinho, e aquele sangue ficou no alicatinho, mesmo que ressecado, mesmo que imperceptível aos nossos olhos, e o vírus C está lá, ele fica 4, 5 dias vivo lá. Se você for fazer a unha lá, você pega a hepatite C. Então, quer dizer, isso não é nada de alarmista, mas sim um cuidado. Então, seria importante a consciência nesses locais onde fazem manicure ter a autoclave. Isso é recomendável. Algumas cidades já têm leis municipais de ter a autoclave. E outra é para a população em geral ter o seu kit próprio e levar na manicure, né? Isso é um jeito de evitar. E no dentista também, a questão tanto do profissional quanto do paciente, que está lá na cadeira, no equipamento, que ele use a luva e que faça toda a asepsia necessária e tenha a autoclave, porque a contaminação por dentista também é considerável no Brasil.
Obrigado. Eu queria agradecer a Luiz Francisco Gonzalez Martucci, presidente da ONG Cê Tem Que Saber, Cê Tem Que Curar. E importante, se você quer mais informações, quer saber mais sobre a hepatite C, a ONG tem um site, que é www.cetemquesaber.com.br. Obrigado, Luiz Francisco. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatorderiscotudojunto@camara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.